Bem-vindos. Hoje vamos fazer aqui uma viagem um pouco diferente. Vamos mergulhar num tempo. Bem antes de Portugal ser Portugal.
Exato. Antes mesmo da ideia, não é?
Precisamente. Vamos olhar para o período visigótico, mas de uma forma particular. Focando num sítio, o Castro de Cal, ali nas margens do Douro, e no ambiente à volta dele.
E no contexto mais vasto também, suponho.
Sim, sim. Para isso, temos connosco dois tipos de pistas, vá? Uma é de O Castelo de Cal e A Pátria Nascente. É um texto mais poético, sabes? Muito evocativo.
Uhum.
E o outro vem de O Reino Visigótico de Espanha, que parece ser-te um tal Eurico, o presbítero. Este já é mais factual, digamos assim. Dá-nos o panorama geral do poder visigodo na Península, na Espanha, como se chamava.
Ok. Fontes diferentes, perspectivas diferentes, interessante.
É isso. Então, o que é que vamos tentar perceber aqui? Basicamente, que tipo de alicerces, se calhar uns mais visíveis, outros nem tanto, já se estavam a formar séculos antes do reino português. Queremos sentir o pulso de Cal, aquele sítio específico.
E ao mesmo tempo entender a estrutura maior, a do reino visigótico. Faz sentido.
Bem, vamos lá a isto. Comecemos por Cal. Essa primeira fonte pinta um quadro... Pá, quase que parece que estamos lá.
Como é que descreve?
Imagina o fim do dia. O Douro com aquela cor, tinto de púrpura, diz a fonte. E o Castro, lá em cima, solitário e altivo.
Solitário?
Sim. Chama-lhe testemunha muda de eras, cuja memória se esvaiu. Há aqui um peso, percebes? Uma coisa antiga, meio misteriosa.
E fala de marcas físicas.
Fala. Diz que há pedras com musgo, cicatrizes de batalhas que o esquecimento não ousara apagar. É como se a paisagem, sei lá, guardasse as feridas.
É uma imagem poderosa essa.
E o mais interessante para mim é como fala da identidade. Diz que era um tempo... Pronto, Portugal não existia, obviamente, mas onde godos e lusitanos...
Os germânicos e a população local, romanizada.
Exato, que eles se misturavam e confundiam. E agora vem a parte forte. Diz que eles teciam, sem o saber, o fio primeiro da nacionalidade.
Sem o saber, isso é crucial.
Pois é, não era um plano, não era política, era... Talvez uma fusão que acontecia ali no dia-a-dia sem darem por isso.
Uma espécie de gestação inconsciente.
Exatamente. E menciona também a mudança religiosa. Cruzes aparecerem onde antes havia símbolos pagãos. Uma esperança de um povo novo a nascer das ruínas romanas.
A transição religiosa é sempre um ponto fundamental nestas épocas.
E tem aquela imagem do vento a passar pelas ameias, como se fossem cânticos antigos ou almas dos heróis a guardar o sítio.
Quase espiritual.
Sim, sugere uma continuidade para além das mudanças de poder e acaba com a ideia de que quem ali chegasse sentia a grandeza de um passado que não morrera, mas dormia.
Um passado adormecido, à espera. É uma descrição muito, muito focada no potencial, naquilo que ainda não é.
Exatamente. É muito sobre o que está latente.
E essa descrição de Cal, tão rica, tão local, contrasta bastante com o que a outra fonte, a de Eurico, nos diz sobre o reino visigótico no geral, não é?
Sim, é um registro completamente diferente.
Ele começa logo por situar as coisas. Diz que, nessa altura, os visigodos já dominavam a Espanha, a península, há mais de um século. Portanto, Cal, com toda a sua carga simbólica, não estava isolada, estava dentro de um sistema político maior.
Certo, fazia parte de um reino estabelecido.
E Eurico destaca uma coisa nos visigodos que acha especial. Diz que, de todas as tribos germânicas que se espalharam pelo Império em queda, os godos foram os que melhor souberam, como ele diz, juntar esses fragmentos de púrpura e ouro.
Que bela imagem para falar dos restos da civilização romana.
É, não é? Usar esses restos, a administração, as leis, a cultura, para se organizarem a exemplo de povo civilizado. O que é fascinante aqui é esta capacidade de adaptação e construção sobre as ruínas.
E não apenas de conquista.
Precisamente. Havia ali uma intenção de criar uma ordem nova, usando o que Roma deixou.
Essa ideia de pegar nos trajos despedaçados, mas esplêndidos de Roma, e dar-lhes novo uso, mostra pragmatismo até, Mas Eurico não fica só por aí, pois não? Ele foca-se numa figura.
Exatamente. Aqui é onde fica mesmo interessante. Ele aponta para Léo Vigildo.
Uhum.
Diz que foi ele a figura-chave na consolidação, na força do reino visigótico na Península.
Léo Vigildo. Ok. E o que é que ele fez, segundo essa fonte?
Basicamente, pôs ordem na casa. A fonte enumera os feitos dele quase como um currículo.
Ah, então vamos a isso. Que feitos foram esses? É aqui que se vê a escala, imagino.
Sem dúvida. Primeiro, diz que expulsou a maioria dos soldados bizantinos. Ele chama-lhes imperadores gregos, a referência ao Império do Oriente, que ainda tinham os postos no sul.
Ou seja, afirmou a soberania visigótica contra o Império.
Exato. Depois, segurou a fronteira a norte contra os francos, lá para lá dos Pirineus. Essencial para a estabilidade.
Ok, defesa externa e internamente.
Aí talvez esteja o mais importante. Anexou o reino suevo.
Os suevos que estavam na Galícia, certo? Onde hoje é a Galiza e o norte de Portugal.
Precisamente. Ao fazer isso, eliminou um rival e integrou uma área grande e uma população com sua própria história. Não deve ter sido fácil, mas unificou muito mais a península sob o seu comando.
Portanto, não foi só expandir, foi também integrar povos diferentes. Uma complicação acrescida.
Exatamente. E não ficou por aí. Eurico diz que ele estabeleceu leis políticas e civis.
Ah, então não foi só guerra. Houve construção de um Estado.
É essa a ideia que a fonte passa. Um esforço para criar leis comuns para godos e hispano-romanos. E o resultado disto tudo? Conseguiu impor paz e ordem públicas nos seus vastos domínios.
Paz e ordem.
Sim. E o reino dele ia de mar a mar na península e ainda apanhava um bocado da Gália Narbonense, no sul de França. E fixou a capital em Toleu, Toletum.
Uau. Se ligarmos isto ao quadro geral, percebe-se a dimensão. Um reino enorme, com capital, leis. Leo Vigildo surge quase como um estadista, não apenas um rei guerreiro.
Essa é a imagem. Um construtor de Estado que deu uma estrutura e uma força ao reino visigótico que se calhar não tinha tido antes de forma tão clara. Lançou as bases para o reino durar mais um século e tal.
Ok. Então temos estas duas imagens. De um lado, Kayla, íntima, melancólica, cheia de memórias antigas, onde se sentia um passado adormecido e onde godos e lusitanos, quase sem querer, teciam algo novo. Uma visão muito local, muito de sentimento. Do outro lado, o reino de Léo Vigildo. Expansão, leis, ordem, uma capital forte em Toledo, a mandar em quase tudo, poder centralizado, organização.
Duas realidades que parecem contrastantes, à primeira vista.
Pois, como é que isto funcionava junto? Como é que o poder de Toledo, com essa ambição de unificar tudo, lidava com sítios como Cale, cheios de memória própria?
Essa é a pergunta de ouro, não é?
Quando a fonte de Cale fala dos bravos que sonharam uma pátria, que pátria seria essa? Um sonho de identidade dentro do reino visigótico? Ou já era algo diferente, uma espécie de resistência silenciosa?
É uma excelente questão. A resposta provavelmente é complexa. Não há uma solução única. Mas se tentarmos juntar as peças das duas fontes...
Sim.
Bem, o reino de Leo Vigildo, ao impor essa tal paz e ordem e uma estrutura administrativa, criou uma espécie de recipiente. Um caldeirão, talvez. Mas um caldeirão que podia ter divisões.
Como assim?
Dentro dessa estrutura maior, que punha as regras gerais, os vários povos godos, hispano-romanos, suevos recém-chegados, tinham de coexistir e, claro, interagiam, misturavam-se.
Certo. Mas como é que isso se relaciona com a identidade local de Cale?
O interessante aqui pode ser um paradoxo. A força centralizadora de Leo Vigildo, que até tentou unificar a religião sem sucesso, diga-se, ao mesmo tempo que impunha uma ordem visigótica, pode ter, sem querer, ajudado a preservar ou até a cristalizar identidades locais mais antigas, como a de Cale.
Como? Não devia ter tentado apagá-las.
Talvez. Mas ao criar um quadro estável e ao ser, de certa forma, um outro, um poder diferente do romano, diferente das raízes locais, permitiu que essas memórias e identidades locais tivessem algo contra que se definir, mesmo que só na memória ou na cultura. Não precisava de ser oposição política. Era mais uma coexistência que mantinha as raízes vivas. As tais pedras com o musgo de Cale viram chegar os romanos, depois os suevos, talvez, e agora os visigotos. Para as gentes de lá seria mais uma camada.
Uhum. Faz sentido. A estrutura visigótica, em vez de esmagar tudo, pode ter dado espaço, talvez involuntário, para que essas identidades locais sobrevivessem, adormecidas, como diz a fonte.
É uma possibilidade forte. O poder em Toledo não conseguiria nem quereria controlar cada detalhe cultural em todos os cantos da península, desde que a ordem se mantivesse e os impostos chegassem.
Uhum. A vida local continuava, com as suas memórias e misturas.
Exatamente. Enquanto as elites visigóticas e hispano-romanas negociavam e por vezes lutavam pelo poder nos centros, em sítios como Cal, a vida seguia, misturando o velho e o novo. E talvez aí se estivesse mesmo a tecer algo, como diz a fonte.
Isto levanta uma questão importante sobre como é que as nações nascem, não é?
Sem dúvida. Raramente é por decreto ou do nada. É muitas vezes desta dança entre estruturas políticas grandes e as memórias e as culturas locais mais antigas. O período visigótico não foi Portugal, claro, mas foi um passo essencial. Moldou as pessoas, a cultura, até o território que depois deu origem a Portugal. As pessoas que mais tarde lutaram pela independência eram herdeiras disto tudo, desta mistura visigótica e hispano-romana.
Então, o que significa tudo isto? Resumindo, temos por um lado um reino visigótico, organizado, forte, que dominou a península, absorveu coisas de Roma, tentou unificar. Poder central.
Sim. Li o Vigildo como figura-chave nisso.
E por outro lado, temos a persistência destas identidades locais, Cala como símbolo, lugares com memória, onde o passado ainda falava, onde a mistura de povos acontecia, ali, no chão, e onde talvez se sonhasse mais culturalmente do que politicamente com algo próprio.
Uma identidade que se alimentava das ruínas, da paisagem, das tradições e que via o poder visigótico como mais uma fase, algo sobre o qual se podia continuar a existir, a sentir, a dormir e sonhar.
É a interação destas duas coisas, a estrutura grande e a identidade local teimosa, que torna isto tão importante para o que veio depois.
Exatamente. Não foi uma substituição simples. Foi coexistência, adaptação. A púrpura e ouro de Roma foram usadas pelos visigotos, mas as pentras musgosas de Cal continuaram a contar as suas histórias.
Uma perspectiva que nos faz olhar para as origens de Portugal de uma forma mais profunda, mais complexa. Não como um Big Bang, mas como um processo lento com raízes neste tempo visigótico e hispano-romano.
Múltiplas camadas. Política e memória local a dançar juntas.
E é com esta imagem de dança complexa que fechamos a nossa análise de hoje. Cale e o reino visigótico. Esperamos que esta exploração tenha sido interessante e que tenha aberto talvez novas perguntas sobre estas fundações tão antigas.
E para deixar uma última pulga atrás da orelha, peguemos naquela imagem final de Cale. O passado que dormia, à espera do brado que o há de despertar. O brado da pátria nascente.
Uhum.
Se pensarmos nisto tudo, a estrutura visigótica de Leovigildo, estável mas talvez distante, e esta identidade local de Cale, forte mas adormecida, a questão é, o que é que faltava? Se as bases estavam lá, qual foi a faísca? Que evento, que mudança, que conjunto de fatores fez com que esse brado finalmente soasse e acordasse a tal pátria nascente? O que transformou a coexistência em afirmação? Fica a pergunta.